quantas mulheres engenheiras você conhece? De acordo com dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, elas representam apenas 19% dos profissionais registrados. Na área de tecnologia, o diagnóstico é semelhante. Só 20% dos profissionais são mulheres. E juntando as duas, engenharia e tecnologia, o cenário, infelizmente, ainda é de predominância masculina. Esse é Mulheres que Inspiram e Lutam. Eu sou a Daniele Lima e, dando seguimento à homenagem às servidoras da carreira de Finanças e Controle, vamos conhecer hoje Viviane André Antunes, coordenadora geral de Monitoramento de Acordos de Leniência da Controladoria Geral da União. Logo após ingressar na faculdade, Viviane se deparou com a realidade dos dados que trouxemos no início dessa conversa. Ela era uma das três mulheres da turma de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi a única a concluir o curso em 2003. Mesmo assim, ela não desanimou e um ano depois se tornou mestre em Engenharia Elétrica pela mesma universidade. Se faltaram referências femininas na formação profissional, na vida pessoal elas estavam presentes e ensinaram a Viviane desde cedo que o lugar de mulher é onde ela quiser.
Eu tive basicamente duas mulheres que me inspiraram bastante. Minha mãe, que além dos afazeres domésticos e das funções, né, de mãe, ela também trabalhava fora e conseguia conciliar muito bem. E minha avó paterna, que sempre foi muito dedicada e trabalhava três expedientes e trabalhou enquanto teve saúde para isso.
A dona Maria Valdemira atuou como técnica de enfermagem, uma profissão que passamos a admirar ainda mais durante a pandemia. Uma mulher, sem dúvida, à frente do seu tempo. Dados sobre a evolução do mercado de trabalho do Brasil mostram que, de 1920 a 1970, a participação feminina era de, em média, 18%. O índice melhorou ao longo dos anos, mas o número de mulheres empregadas ainda é 19,2% menor que o de homens, segundo informações do IBGE. Esse dado sofre variação de acordo com a idade, a cor e, caso a trabalhadora seja mãe, a idade dos filhos. Talvez todos esses meandros tenham influenciado na escolha da jovem engenheira.
Por ser aquela pessoa que gosta de previsibilidade e segurança, optei por seguir, né, a carreira pública. Inicialmente, fui técnico de informática no Ministério Público Federal e, na sequência, fiz o concurso para a CGU, inicialmente, né, analista de finanças e controle.
Mas se engana quem pensou que ela deixaria de se desafiar.
Antes de chegar para atuar na área de leniência, passei bastante tempo trabalhando com auditoria na Secretaria Federal de Controle, especificamente na auditoria da área de Previdência Social. Depois fui removida para a Regional do Rio Grande do Norte. Trabalhei tanto com a área de prevenção, né, no NAOP, quanto com a área de operações especiais no NAIRN. E aí depois fui convidada para assumir esse desafio na Diretoria de Acordos de Leniência.
Para se ter uma ideia do tamanho dessa responsabilidade, vamos aos dados. De julho de 2017 a fevereiro de 2021, a CGU celebrou 13 acordos de leniência com empresas investigadas pela prática dos atos lesivos contra a administração pública, que totalizaram 14,4 bilhões de reais. E foi justamente para colaborar com o encaminhamento desses acordos que Viviane aceitou fazer o caminho de volta a Brasília, onde morou assim que tomou posse como AFFC.
Eu precisei fazer o sacrifício de me afastar fisicamente da minha família, né, que mora no Rio Grande do Norte. E eu passei bastante tempo lotada em Brasília antes da minha remoção. E depois que fui convidada para a diretoria de acordo de leniência, eu realmente, mais uma vez, fiz o sacrifício de ficar longe da família.
E assim, com disposição para fazer sacrifícios quando necessário, Viviane cresceu e se tornou uma mulher realizada.
Profissionalmente, o que me faz feliz é me sentir realizada, me sentir útil. né? Como hoje, na atividade que eu desempenho, eu sou desafiada, eu tenho colegas do lado que dão todo o suporte, que estão juntos, né, nesses desafios. É muito aprendizado, também gosto dessa questão de estar em constante aprendizado. Ver efetividade, né, ver resultado prático nessa dedicação, nesse empenho. Saber que, de alguma maneira, estou contribuindo para os resultados da CGU.
Nós ficamos felizes em conhecer um pouco mais essa história e gratos por tê-la nos quadros da carreira de Finanças e Controle. Viviane, sua jornada nos inspira. Os episódios do podcast Mulheres que Inspiram e Lutam estão disponíveis no site unacom.org.br. A próxima conversa que encerra esse projeto é com a delegada sindical do Rio de Janeiro, Ana Maria Baltar. Até lá!